Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Agricultores, familiares e inscritos no Cade Único poderão ter acesso facilitado à energia solar.
Presidente Rodrigo Pacheco convoca reunião emergencial para tratar de decisão do STF que manteve suspensão do piso salarial de enfermeiros.
TSE e CBF fazem campanha por eleições pacíficas.
Boa noite.
Boa noite.
O laudo de saúde de pessoas com autismo para obtenção de benefícios do INSS pode passar a ter validade indeterminada. É o que prevê um projeto sob análise dos senadores.
A intenção é evitar que seja necessário comprovar a condição periodicamente. Reportagem de Pedro Pincer.
O autismo é uma condição neuropsíquica constitutiva que acompanha a pessoa por toda a vida. Terapias podem ajudar no desenvolvimento de habilidades sociais e autocuidado, e treinos de sensibilidade visual, auditiva, gustativa e tátil podem diminuir desconfortos que costumam acompanhar o transtorno do espectro autista. O objetivo da proposta, apresentada pela senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, é garantir dignidade e respeito às pessoas autistas que buscam a legítima obtenção de benefícios do INSS, como na hora de requerer o benefício de prestação continuada. Entre outros, para ela, é desnecessário que o autista compareça inúmeras vezes para comprovar uma condição permanente.
E isso demanda dos pais dela, cada vez que precisam fazer algum tipo de exame, qualquer outra coisa, precisa ir de novo no SUS confirmar que ela tem o espectro autista. Põe estresse nas crianças, nos familiares. É uma coisa, se o médico dá o laudo positivo, então por que tem que estar voltando sempre, cada vez que acontece alguma coisa?
Outra proposta com esse objetivo do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, está na Comissão de Direitos Humanos e tem Zenaide Maia, do PROS Potiguar, na relatoria.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o fim da taxa de despacho postal de R$ 15,00 cobrada pelos Correios para encomendas vindas do exterior.
O projeto de lei tem origem em uma sugestão popular e já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Repórter Bruno Lourenço.
A taxa de despacho postal seria uma compensação pela atividade administrativa de suporte ao desembaraço aduaneiro, segundo os Correios. A tarifa de R$ 15,00, ainda segundo a empresa, é 4 vezes menor do que as praticadas no segmento e em conformidade com o setor postal mundial. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, é o relator do projeto de lei que acaba com essa cobrança. Ele lembra que os Correios já desfrutam do monopólio no serviço postal, com privilégios que empresas privadas não possuem e com a missão de universalizar esse serviço. Para o senador, a cobrança não é justa.
A empresa de Correios e Telégrafos representa o Brasil na União Postal Universal, a UPU, entidade que congrega mais de 190 países, sendo a única empresa brasileira autorizada a operar com essa malha postal internacional. Desse modo, quando o frete é pago no país de origem do remetente, este tem a obrigação de custear a entrega e enviar a encomenda que será finalizada no país de destino. O frete, em tese, já engloba todos os custos da remessa.
O fim da taxa de despacho postal foi uma sugestão do cidadão Vladimir Chinazil Melo, do Rio de Janeiro, por meio do portal E-Cidadania. A iniciativa foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e agora será votada na Comissão de Assuntos Econômicos.
Agricultores familiares e inscritos no Cade Único poderão ter acesso facilitado à energia solar.
A proposta que trata do assunto altera o marco legal para micro e mini geradores de energia. Detalhes com a repórter Bianca Mingotti.
O acesso à produção da própria energia elétrica poderá ser facilitado aos agricultores familiares e aos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. É o que prevê um projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. O objetivo é democratizar o acesso à geração de energia limpa a partir da fonte solar fotovoltaica. A ideia é garantir até 2045 que esses consumidores não paguem integralmente o custo pelo uso da rede de distribuição. Isso porque o marco legal estipula que a partir da data, os consumidores participantes do sistema de compensação de energia elétrica passarão passarão a pagar uma taxa por esse uso. A secretária de Meio Ambiente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Sandra Paula Bonetti, destaca a importância da democratização do acesso à energia solar.
Infelizmente, essa tecnologia é uma tecnologia cara, realmente não temos acesso com facilidade. Porém, é extremamente importante a classe trabalhadora se inserir nesse espaço, ela está produzindo a sua energia.
O projeto ainda aguarda indicação de relator.
Nas eleições, o apoio partidário para candidatas, inclusive financeiro, pode superar as dificuldades para a representatividade feminina na política.
Mas o tempo disponível para mulheres, predomínio de homens nas estruturas dos partidos e violência política são alguns dos desafios atuais. A reportagem é de Janaína Araújo.
Pesquisa em parceria entre o Observatório Nacional da Mulher na Política, vinculado à Secretaria da Mulher da Câmara e o Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, demonstra a necessidade de os partidos políticos promoverem candidaturas femininas. Professora da UNB, Flávia Biroli, coordena o estudo e afirma que há momentos críticos de construção das carreiras políticas femininas, que são a definição das candidaturas e quando elas precisam de apoio dos partidos para se tornarem efetivas. Em entrevista à Rádio Câmara, Flávia Biroli argumentou que o maior entrave para ampliar a representatividade feminina nos cargos políticos está ligado a um problema histórico e estrutural dos partidos.
Há um ponto central, que é o fato de que os partidos políticos, historicamente, tiveram ampla maioria masculina no controle dos seus recursos e na ocupação dos espaços, candidaturas e cargos eletivos e não eletivos. Então, na reprodução desse equilíbrio de poder, o que a gente vê é que os partidos políticos são espaços difíceis para as mulheres, para não dizer hostis, de construção das carreiras políticas.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, considera que há um engajamento muito maior das mulheres na política atualmente. Ela ressaltou a importância do acesso ao recurso eleitoral para as candidaturas femininas.
E o Tribunal Superior Eleitoral lançou a campanha Pela Paz nas Eleições.
Com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol, a iniciativa também vai mostrar a confiança da urna eletrônica. Repórter Érica Christian.
Aproveitando que 15 de setembro é o Dia Internacional da Democracia, o Tribunal Superior Eleitoral lançou a campanha Pela Paz nas Eleições de 2022. A iniciativa terá como destaque uma parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Nas próximas partidas válidas da Copa do Brasil, até o dia 16 de outubro, uma urna eletrônica inflável e gigante vai aparecer no gramado antes do início do jogo. Segundo o TSE, o objetivo é mostrar à população que os times de futebol, adversários no campo, jogam no mesmo lado por eleições pacíficas, limpas e que representam a vontade do eleitor.
A democracia é uma velha conhecida de todos nós. Nas eleições, ela vai estar presente com você na hora de votar. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia.
A campanha Pela Paz nas Eleições de 2022 também prevê que os times entrem em campo com essa frase nos uniformes, além de troca de bandeiras personalizadas defendendo um pleito pacífico. No dia 30 de setembro, está previsto um tuitaço liderado pelos clubes de futebol com a mesma mensagem.
O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, emitiu nota no final da tarde de hoje sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que em sua maioria votou por manter suspenso o pagamento do piso salarial de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Pacheco afirmou que a posição do STF não sepulta o piso salarial da categoria, mas apenas o suspende, algo que o Congresso não desejava, mas que cabe ao Parlamento agora apresentar os projetos que podem garantir fontes de custeio a estados, municípios e hospitais. Pacheco disse ainda que convocou uma reunião de líderes emergencial para tratar do assunto e que o tema continua a ser prioridade e um compromisso do Congresso. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.